dia, sexta-feira, 15 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. E hoje vamos falar sobre o impasse em relação à redução da vazão de algumas hidrelétricas, em relação a questões de impacto ambiental e preservação dos reservatórios em meio à hidrologia ruim, e porque os preços de energia não estão reagindo para cima. Também temos novidade em relação às baterias para armazenamento de energia, aposta da Eletrobras no leilão de capacidade, novidades em Angra 3 e a agenda de hoje, então bora lá. Bom, semana passada a gente comentou aqui que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, determinou a redução da vazão das hidrelétricas de Porto Primavera, que é da Auren, antiga CESP, e Jupiá, que tinha sido da CESP no passado e hoje é da CTG. O objetivo da medida do CMSE é preservar 11% do armazenamento da bacia do Paraná até agosto, só para a gente ter uma ideia de como que isso representa, como a bacia do Paraná é importante, ela representa 7%. Aliás, 11% de preservação do Paraná, da Bacia do Paraná representa uma economia de 7% no armazenamento de todo o Sudeste e Centro-Oeste. A Bacia do Paraná, então, ela é uma das mais importantes do país. E essas usinas em questão, elas meio que controlam um dos ralos do sistema. A gente tem várias usinas na mesma cascata, inclusive Itaipu Binacional. E é por isso que a gente fala que Itaipu não tem reservatório, apesar de ser contra-intuitivo, dado o tamanho dessa usina. Bom, se Jupiá e Porto Primavera reduzem a vazão, sobra mais água em toda a cascata. Não estamos numa crise hídrica, mas, como temos falado muito por aqui, as chuvas desse verão estão aquém da média histórica. Então, a redução de vazão ela é uma medida de cautela para que em agosto, em pleno período seco, o país não tenha os reservatórios muito esvaziados e com isso a gente tenha problemas, porque passaríamos a depender de um período chuvoso muito bom de 24 para 25. Essa definição do CMSE, combinada a outras medidas, outras questões, toda uma conjuntura, né, levou a uma expectativa de alta nos preços de energia essa semana, nos horários de pico. A gente está com Angra 2, que é despachada na base, tem mais de 1 giga de potência, teve uma parada para manutenção. Estamos no meio de uma forte onda de calor, da última vez que isso aconteceu, a carga do sistema bateu recordes. Mas isso não refletiu em aumento de preço essa semana. O preço continuou no piso de cerca de R$60 por megawatt-hora. Um dos motivos é que a geração hidrelétrica tem sido elevada. E aí, dentro da geração hidrelétrica, a gente tem Jupiá e Porto Primavera bombeando ainda água nas suas máquinas, assim como era antes, né, sem aplicar essas restrições de vazão. Consequentemente, enviam mais água para as usinas que ficam abaixo da cascata. Claro que a gente não pode dizer que é esse o motivo dos preços estarem lá embaixo, mas a gente tem toda uma conjuntura, sol muito bom, eólicas não estão frustrando, a carga não subiu tanto. Porém, é uma questão que a gente tem que prestar atenção. As duas empresas, Auren e CTG, elas estão aguardando uma manifestação do IBAMA para reduzir a vazão. Antigamente, até 2022, essas usinas chegaram a reduzir a vazão da mesma forma que foi solicitada pelo CMSE em diversas ocasiões. O que mudou? Em 2022, ali depois da crise hídrica de 21, em 21 a gente teve a crise hídrica, foi estabelecido, né, em lei, teve a criação da CREG, a Câmara, que cuidava ali das regras da escassez hídrica. E aí em 22, a gente estava ali ainda sob aqueles efeitos, né, de 21, tentando recompor os reservatórios no meio dado o receio de que a situação pudesse voltar a ficar grave, como foi no ano anterior, quando a gente teve uma ameaça crível de um racionamento. E aí o IBAMA fez um alerta em relação aos impactos ambientais da redução da vazão. Assim como em 2022, nós estamos agora numa época de piracema, que é a época em que os peixes nadam o rio acima em busca de locais adequados para reprodução e alimentação. É uma época fundamental para a continuidade das espécies, basicamente. E aí, a piracema acontece na época do período chuvoso. Em 2022, o IBAMA estabeleceu algumas regras para a redução da vazão dessas usinas em época de piracema, até por conta dos impactos ambientais. É aqui que a nossa história complica um pouco. Por quê? CTG e Auren se manifestaram de formas distintas ao IBAMA e ao CMSE. A Auren informou uma carta para o Ministério e para o CMSE afirmando que em 2022 o IBAMA aprovou uma restrição da redução da sua vazão, que só poderá ser efetivada em alguns cenários específicos, incluindo a declaração de crise hídrica por órgãos competentes, que a gente não tem hoje. E aí, segundo a carta, em 2022, então, o IBAMA declarou discordância com relação à redução da vazão por não haver crise hídrica declarada, porque já tinha terminado o período de crise hídrica por lei de 2021. Segundo a carta, o IBAMA estabeleceu essa restrição em uma condicionante específica da licença de operação. E aí, essa condicionante, ela diz que é necessário executar um plano de ação aprovado previamente pelo IBAMA, específico para cada situação de crise hídrica na bacia hidrográfica declarada por órgão competente durante os períodos de redução de vazão. A CTG também enviou carta pedindo orientação do IBAMA, mas destacou entender que a atualização do IBAMA de 22 não é impeditiva para redução de vazão, e sim estabelece regras de como fazer isso. Por exemplo, em épocas de piracema, a redução da vazão deve acontecer em períodos de 100 metros cúbicos por segundo a cada 2 dias, com acompanhamento das áreas ambientais da empresa e programação de no mínimo 5 dias de antecedência, sem a possibilidade de acontecer em tempo real. Assim, a CTG disse entender, então, que já está autorizada a reduzir a vazão do efluente quando demandada pelo ONS. A Megawatt entrou em contato com o Ministério, com a Auren, com o ONS, com o IBAMA, para tentar entender esse impasse, mas não teve retorno até o momento. É claro que a gente apurou muita coisa nos bastidores. Bom, no caso da Auren, o entendimento é que a determinação do IBAMA é uma restrição, é um documento acessório ligado à licença ambiental da usina, e isso impede a usina de reduzir a vazão. É isso que está escrito na carta. Já o que a gente apurou com fontes ligadas ao CMSE é que a manifestação do IBAMA em questão não dispõe em nenhum momento sobre a vazão da usina ser reduzida para menos de 4.600 metros cúbicos por segundo. Coloca, na verdade, condições para isso, tal qual a CTG comenta na sua própria carta. Os documentos são confidenciais, mas eles vazaram nos últimos dias, começaram a circular pelo setor, e aí isso causou um grande espanto em fontes ligadas ao CMSE, segundo a gente apurou. De qualquer forma, a gente tem basicamente dois desfechos possíveis principais que dependem de uma manifestação do próprio IBAMA a respeito das regras. Então, pelo entendimento do CMSE, o IBAMA vai confirmar que não existe uma restrição que vede a redução de vazão e sim condições para como isso pode ser feito. Já a Auren entende que o IBAMA vai confirmar que não pode reduzir a vazão na época de piracema pelos danos ambientais causados. E a gente vai ter uma questão: o CMSE vai chamar uma reunião extraordinária, vai insistir na redução? A ANA, a Agência Nacional de ANAs, vai ser chamada para se manifestar? Enquanto isso, Porto Primavera não iniciou a redução da vazão, continua gerando no limite superior, bombeando mais água, e aí no curto prazo isso contribui para a manutenção dos preços mais baixos. É claro que tem toda uma conjuntura que reforça isso, como eu já disse. Se o período seco for muito ruim e o próximo período chuvoso também, aí, essa não economia de água da bacia do Paraná vai ser muito ruim para a condição de abastecimento. A gente está falando de 7% do reservatório do Sudeste e Centro-Oeste. A gente pode ter pressões de alta de preços, talvez não só em horários de pico. Então, esse assunto é muito importante. Parece ser muito técnico, mas tem efeitos muito práticos, e é por isso que a gente está acompanhando e vamos continuar acompanhando para te manter informado. É justamente o que está por trás desse cenário de aumento de preços em pico de carga, que é o despacho das térmicas mais caras, que ajuda a justificar a necessidade de realização do leilão de reserva de capacidade marcado para agosto desse ano. Marcado não, previsto. Bom, o ONS e a EPE, que são os órgãos, né, de operação e planejamento, entenderam que é necessário contratar usinas que possam ser despachadas nesses períodos com flexibilidade e preços mais competitivos. A consulta pública sobre o leilão foi aberta na semana passada, sem prever a possibilidade de participação de renováveis associadas a baterias, por haver muitas lacunas nas regras de baterias que seriam impeditivo para sua contratação. O Valor Econômico, contudo, publicou uma reportagem hoje dizendo que isso não está fechado, que o governo ainda avalia incluir as baterias na hora de fechar a consulta. Só que é um cenário muito complexo, porque a gente não tem as regras, né? Isso é fato. Então, fica muito difícil prever ali como é que vai ser a implementação dessas baterias no longo prazo. O setor de baterias, por sua vez, está em contato com o governo para tentar sanear essas questões, garantir o leilão, que seria uma oportunidade de desenvolvimento da tecnologia. Ainda falando do leilão, Ontem a Eletrobras fez o evento de divulgação dos seus resultados e o que a gente destaca é a aposta dos executivos da empresa em participar de leilões, no leilão de reserva de capacidade e também em leilões de transmissão. O leilão de reserva de capacidade, vamos lembrar, ele deve contratar termoelétricas novas ou existentes e também o aumento de capacidade de hidrelétricas existentes. E a Eletrobras também aposta nos leilões de transmissão. A gente vai ter um daqui 2 semanas, a empresa pretende participar, estaremos lá. Agora sobre energia nuclear, enquanto Angra 2 segue parada, o governo ainda tenta recuperar as obras de Angra 3. O Valor Econômico diz que a Eletronuclear informou ontem que o BNDES enviou em 7 de março as minutas do edital e do contrato para licitação do EPCista, que vai ser responsável pela conclusão das obras. Isso inclui ali cálculo da matriz de risco e outros complementos contratuais. Esses estudos estão sendo então conduzidos pelo BNDES e vão compor o cálculo preciso do valor da tarifa, que é algo fundamental para saber se vale a pena ou não voltar com as obras. Até agora foram investidos cerca de 8 bilhões de reais na usina e a reportagem do Valor aponta que provavelmente serão necessários cerca de 20 bilhões de reais para concluir tudo. A obra até agora teve um avanço de 67% da parte civil. Hoje é sexta-feira, mas a gente tem eventos na agenda. A Eneva faz teleconferência para apresentar os resultados às 11, depois de ter tido um prejuízo de 290,6 milhões no quarto trimestre do ano passado. A gente vai acompanhar para entender tudo. Agora pela manhã, a Raízen faz um evento sobre descarbonização e eletromobilidade em São Paulo. No Rio, a empresa de pesquisa energética faz um evento para lançar nota técnica sobre análise das experiências estatais internacionais relativas à pobreza e justiça energética. E eu vou dar um spoiler da agenda da semana que vem, porque eu não vou estar aqui. Eu vou estar na Alemanha, onde eu participo como Media Fellow do Diálogo de Transição Energética de Berlim. É um evento realizado anualmente para discutir a transição energética. Vai ter a participação de nomes muito importantes. O Fatih Birol, diretor da Agência Internacional de Energia, vai estar lá. Muitas autoridades, pessoal do governo da Alemanha. Lembrando aí que a Alemanha é líder, né, nessa questão da transição energética, nos investimentos. Inclusive, está mandando dinheiro para o Brasil, está investindo no Brasil, no desenvolvimento de novas tecnologias, porque, diferentemente do Brasil, a Alemanha tem dinheiro para subsidiar as novas tecnologias, a gente não. Então, é bem importante isso. Essa é a minha segunda experiência como Media Fellow, a convite do pessoal ligado ao governo da Alemanha. Ano passado eu fui Media Fellow de outro evento, também organizado por eles, né? Foi o Women Energize Women, que era um evento que falava da questão de gênero dentro da ótica da transição energética. Foi muito legal, então eu estou muito animada para essa viagem, porque vai ser uma visão mais abrangente, né, do assunto da transição energética. E eles convidam jornalistas de diversos países do mundo, então a gente vai ter oportunidades para muitas trocas de experiências e eu vou contar tudo isso para vocês. Muita novidade por aí, então fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy com Y no fim, e aí você fica bem informado e sabe tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Se puder, faça a assinatura anual da Megawatt, ela é mais econômica e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União, bem cedinho, e o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.